voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Economia cresce mais de 9% entre julho e setembro.
E aponta que Brasil já saiu da recessão causada pela pandemia. Luana Karen.
É o que indica o IBCBR, índice do Banco Central, que avalia a evolução dos setores da agropecuária, indústria, comércio e serviços, além da arrecadação de impostos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Quase 30 milhões de brasileiros já se cadastraram no Pix.
Novo sistema de transações financeiras começa a funcionar na segunda-feira. Gabriela Noronha.
Transferir dinheiro em até 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes e sem pagar nenhuma taxa por isso. É o que permite a nova ferramenta criada pelo Banco Central, o Pix.
Brasil está entre os países com maior número de pesquisas e publicações científicas sobre o coronavírus.
E investimentos do Ministério da Educação têm ajudado a alcançar estes resultados. Daniele Popov.
O programa de combate a endemias da CAPES vai investir 200 milhões de reais em pesquisas durante 4 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
A economia brasileira voltou a crescer no período entre julho e setembro deste ano.
De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, a economia cresceu mais de 9% no terceiro trimestre em comparação com os 3 meses anteriores.
Com isso, o país já não está mais em recessão, retomando a atividade econômica após os meses de março e abril, quando teve início a pandemia.
Nos meses de julho, agosto e setembro, a economia brasileira cresceu 9,47% em comparação ao trimestre anterior. É o que indica o IBCBR, índice do Banco Central, que avalia a evolução dos setores da agropecuária, indústria, comércio e serviços, além da arrecadação de impostos. Esse indicador é considerado uma prévia do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado.
É um fato que o Brasil está saindo da recessão. Nós criamos 300 mil empregos no mês de setembro. O ritmo está tão forte que talvez seja difícil manter esse ritmo. Mas a verdade é que nós estamos com uma perda de empregos esse ano, em torno de 550 mil, menor do que a perda de empregos que o Brasil teve na recessão de 2015.
Na avaliação do ministro Paulo Guedes, entre os fatores que explicam a rápida recuperação da economia brasileira, está a combinação de juros baixos e câmbio elevado. A Selic, taxa básica de juros da economia, está em 2% ao ano, o menor valor da história. Já o dólar está na casa dos R$ 5,00. As exportações também estão ajudando a economia a se levantar, principalmente para os mercados asiáticos.
As exportações continuam num ritmo forte e, particularmente, a Ásia, que é o eixo, o novo eixo de crescimento da economia global, o Brasil está tendo um superávit de 40 bilhões. E se nós tirarmos a China e o Japão, que são as duas maiores economias da região asiática, o nosso superávit ainda é de 20 bilhões de dólares.
Para o economista José Luiz Pagno Sá, o bom desempenho da economia leva à retomada dos empregos.
É claro que ainda estamos recuperando parte do tombo, né, que ocorreu com o isolamento imposto na economia, mas já é um resultado bastante significativo e que projeta, né, uma continuidade para os próximos meses e uma aceleração até do crescimento.
O ministro Paulo Guedes está otimista em relação ao futuro, com a previsão de novos investimentos, crescimento da construção civil, leilões de setores como petróleo e gás e energia elétrica e a aprovação de marcos regulatórios. Reportagem Luana Karen.
E em mais um dado que mostra a recuperação da economia, as atividades turísticas registraram aumento pelo 5º mês consecutivo.
O setor cresceu 11,5% em setembro na comparação com agosto.
Os destaques são os serviços de transporte aéreo, com crescimento de 19,2%, e de alojamento e alimentação, com alta de 9,1%.
No acumulado dos últimos 5 meses, o setor já registra um ganho de quase 90%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Para impulsionar o setor, em maio, o governo lançou uma linha de crédito de 5 bilhões de reais.
Também criou o selo Turismo Responsável, concedido aos lugares que seguem as regras sanitárias contra a Covid-19.
E nesta semana, lançou o programa Retomada do Turismo. A campanha Viaje com Responsabilidade e Redescubra o Brasil, para acelerar ainda mais a recuperação do setor sem descuidar do coronavírus.
Entra em funcionamento no país na próxima segunda-feira o PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos e transações bancárias do Banco Central.
O sistema já funciona em fase de testes para alguns clientes.
Mais de 820 mil transações foram feitas com sucesso.
O número de usuários já está em quase 30 milhões de pessoas e 1 milhão e 700 mil empresas.
O número de chaves PIX é ainda maior, quase 70 milhões.
Transferir dinheiro em até 10 segundos, mesmo entre bancos diferentes e sem pagar nenhuma taxa por isso. É o que permite a nova ferramenta criada pelo Banco Central, o PIX. A partir da próxima segunda-feira, todos os brasileiros já vão poder utilizar esse sistema, que vai ser mais uma opção, além dos tradicionais TED e DOC. Só na fase de testes, já foram 826 mil transações, que somaram cerca de 325 milhões de reais. O professor Pedro Caleb já usou o PIX para transferência e aprovou.
Achei muito legal e com certeza isso tem um grande salto tecnológico que a gente está tendo agora como sistema financeiro no Brasil para facilitar muito a nossa vida, para poder fazer transferências mais ágeis com custo menor.
Além de transferências instantâneas de dinheiro, o PIX poderá ser usado para outros tipos de pagamento, como de contas de luz, impostos e para compras no comércio. Segundo o Banco Central, a ferramenta ainda terá outras funcionalidades que serão incorporadas nos próximos meses. A partir de janeiro de 2021, por exemplo, o banco anunciou que os empregadores poderão utilizar o PIX como opção para o recolhimento das contribuições ao FGTS. A ideia é dar mais agilidade no recebimento dos recursos e diminuir os custos da transação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala da importância do novo sistema.
E esse PIX é uma ferramenta importante para que os pagamentos sejam feitos de uma forma muito mais barata que com as transferências bancárias atuais. Então, isso é uma dimensão que está entrando aí, que nós estamos acompanhando com muita atenção, mas é uma dimensão digital que está em todas as esferas de governo.
Para ter acesso ao PIX, os clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, devem entrar no aplicativo das instituições nas quais têm conta e registrar uma das chamadas chaves PIX, apelidos de identificação da conta cadastrada. Existem quatro tipos de chaves PIX: pelo CPF, CNPJ, pelo e-mail, número de telefone celular ou uma chave aleatória. Uma pessoa física pode criar até 5 chaves por conta corrente. Para empresas, o limite aumenta para 20. Reportagem Gabriela Noronha.
A Caixa realizou hoje mais um pagamento do auxílio emergencial a beneficiários nascidos em agosto.
2 milhões e 900 mil beneficiários receberam a extensão do auxílio emergencial de R$300 em suas contas da Poupança Social Digital.
Outras 657 mil pessoas receberam o auxílio de R$600.
No total, foram depositados 1 bilhão e 400 milhões de reais, que poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem em pagamento de boletos, compras na internet e maquininhas de estabelecimentos comerciais.
E 772 agências da Caixa em todo o país vão funcionar amanhã.
Elas ficam abertas das 8 da manhã ao meio-dia e devem atender mais de 13 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS.
Os nascidos em março dos ciclos 3 e 4 do auxílio emergencial poderão sacar os recursos da Poupança Social Digital.
Trabalhadores nascidos de novembro e dezembro poderão retirar o dinheiro, o saque emergencial do FGTS.
Para saber quais agências vão estar abertas, basta consultar na internet no endereço caixa.gov.br/agenciasábado.
O Brasil está entre os países com maior número de pesquisas e publicações científicas sobre o coronavírus.
E você vai ouvir daqui a pouco que investimentos do Ministério da Educação têm ajudado a alcançar estes resultados.
A rede de dados do Ministério da Saúde foi bloqueada esta semana por medida de segurança.
Os computadores foram afetados por um vírus e existe a suspeita de que também tenha havido uma tentativa de ataque cibernético.
O sistema de informática do Ministério deve estar completamente restabelecido na segunda-feira.
Os problemas identificados nos computadores do Ministério da Saúde afetaram o acesso dos estados aos sistemas que contabilizam os casos de coronavírus no Brasil e também prejudicaram o sistema de e-mails do Ministério e a divulgação de informações sobre a Covid-19. Na semana passada, a rede de tecnologia da pasta foi afetada por um vírus e, segundo o secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, existe a suspeita de que o sistema foi alvo ainda de uma tentativa de ataque cibernético. Segundo ele, a rede foi bloqueada para proteger o banco de dados do Ministério.
Desde o início da ocorrência, todas as medidas necessárias para preservar a integridade de sistemas, servidores e de dados do Ministério da Saúde foram tomadas. Portanto, não houve comprometimento, sequestro ou vazamento de informações.
O secretário executivo do Ministério informou que todas as medidas para retomar a normalidade foram tomadas, mas que ainda podem existir algumas falhas nos sistemas, porque técnicos continuam trabalhando para reforçar a segurança. Segundo Elcio Franco, a partir de segunda-feira, toda a rede virtual da pasta vai estar 100% ativa.
Nós seguimos com as medidas preventivas. Todos os sistemas estão sendo restabelecidos, com previsão de retorno à normalidade a partir de segunda-feira, dia 16 de novembro. Reitero aqui o compromisso do Ministério da Saúde com a verdade e transparência em todos os processos.
Elcio Franco alertou que a população deve ficar atenta a possíveis golpes. Ele informou que o Ministério da Saúde não está realizando nenhuma pesquisa e reforçou que a pasta não faz ligações para a casa das pessoas, nem pede dados pessoais de usuários do Sistema Único de Saúde. Reportagem Márcia Fernandes.
E terminou nesta semana mais uma operação em aldeias indígenas no enfrentamento à Covid-19, dessa vez em Alto Juruá, no Acre.
Em 10 dias, foram atendidos mais de 14 mil indígenas, como consultas médicas, realização de testes e entrega de equipamentos, como máscaras e luvas.
Na ação do Alto Juruá, no Acre, profissionais de saúde prestaram atendimento a mais de 14 mil indígenas em 8 aldeias e levaram suprimentos, como máscaras, luvas e equipamentos de proteção individual, às comunidades. Foi a 16ª missão do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Defesa. O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, Coronel Manuel Pafiadashi, conta detalhes da operação.
Levamos para a área 33 profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, veterinários, enfim. A nossa expectativa inicial era de atender em torno de 8 mil indígenas. E no período de 3 de novembro a 12 de novembro, atendemos mais de 14 mil indígenas.
Já na Operação Maranhão, foram atendidos mais de 16 mil indígenas. E para reforçar o combate à Covid-19 e a outras doenças, equipes volantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde estão visitando as aldeias. Até a primeira semana de novembro, cerca de 1.800 indígenas das etnias Guajajara e Cricati foram atendidos. O coordenador de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena no Maranhão, Alberto Goulart, fala sobre o trabalho.
São populações mais afastadas e que requerem o maior cuidado, que é o que está ocorrendo aqui com a equipe volante. Ela vem levar aos indígenas testes de Covid e demais testes, bem como a assistência especializada, que é tão difícil e tão carente nos municípios da nossa região.
Atendimento recebido com muita gratidão pelos povos indígenas, como expressou o vice-cacique da aldeia Guajajara, Oliveira Guajajara.
Prazer, toda coisa boa para nós. O pessoal está achando muito feliz esse trabalho que está fazendo.
A expectativa do governo federal é que 200 mil indígenas sejam atendidos até o final do ano. Para aprimorar o atendimento a essa população, também foram criadas unidades de atenção primária indígena, que atuam na identificação precoce de casos de Covid-19. E para oferecer atendimento rápido em situações de emergência, foram contratadas 34 equipes para atuar em cada um dos distritos sanitários especiais indígenas. Reportagem Cleide Lopes.
E o Brasil está entre os países com mais publicações científicas sobre a pandemia, com mais de 4 mil estudos.
E ocupa o 11º lugar na lista mundial, à frente, por exemplo, do Japão e da Suíça.
A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, incentiva a pesquisa por meio do Programa de Combate a Epidemias.
Um investimento de 200 milhões de reais pelos próximos 4 anos.
A sabedoria popular pode ajudar a medicina tradicional em diversas situações, como no uso de chás para o alívio de sintomas e da dor. E é o uso de infusões como complementares no tratamento de infecções respiratórias provocadas pela Covid-19 que está em estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A eficácia de plantas medicinais como macela e maçã desidratada está em teste na pesquisa liderada pela pesquisadora em ciências biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ionara Siqueira. O estudo é financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, do Ministério da Educação. Para Ionara, o projeto pode ajudar a viabilizar a validação do uso popular das plantas.
Pretende ter um caráter de inovação social, uma vez que trazendo à luz científica a atividade das plantas medicinais, entendemos que isso pode fortalecer toda a cadeia produtiva, desde a produção rural até a indústria farmacêutica.
Assim como a Ionara, muitos pesquisadores estão tentando encontrar a cura para a Covid-19. O Brasil já tem 4.029 publicações científicas sobre a pandemia do coronavírus e está em 11º lugar na lista mundial de estudos sobre a doença. O Programa de Combate a Endemias da CAPES está apoiando os projetos e a formação de pessoal. Pesquisadores de diversas universidades participam desse esforço de combate à doença, como explica o presidente da CAPES, Benedito Aguiar.
Envolveram cerca de 1.300 pesquisadores de todo o país em 42 instituições diferentes de ensino superior e institutos de pesquisa do Brasil. Ou seja, tivemos uma mobilização muito grande da comunidade científica. Estamos avançando muito no desenvolvimento científico e tecnológico de prevenção e de combate à epidemia da Covid-19, com a participação muito grande dos nossos pesquisadores espalhados por todo o país.
O programa, lançado em abril, vai investir 200 milhões de reais em pesquisas durante 4 anos. Serão 2.600 bolsas de estudo em diversas áreas de conhecimento, como reposicionamento de fármacos, desenvolvimento de produtos, telemedicina. O foco é a Covid, mas há estudos também sobre outras epidemias. Reportagem Daniele Popov.
E técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, embarcam hoje para a China para inspecionar laboratórios de vacinas contra o coronavírus.
O objetivo é verificar se as empresas envolvidas nas pesquisas cumprem as boas práticas de fabricação, requisito necessário para registro das vacinas aqui no Brasil.
Uma das empresas é a Sinovac em Pequim, que está desenvolvendo a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan.
A outra é a Wuxi Biologics, em Wuxi, que produz insumos para a vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, na Inglaterra.
As visitas vão ser realizadas entre 30 de novembro e 4 de dezembro. Mas, por conta da quarentena dos viajantes que chegam à China, os inspetores da Anvisa já viajam hoje para lá.
Os pais de alunos com deficiência têm o direito de escolher se os filhos vão estudar em escolas regulares ou especiais.
A afirmação é do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que participou de um evento hoje em São Paulo.
O ministro participou da homologação de um parecer reconhecendo o direito de alunos judaicos e adventistas do sétimo dia de guardar os sábados durante a reposição de aulas em função da pandemia de coronavírus.
Durante visita à Hebraica de São Paulo, o maior clube judaico do mundo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, homologou um parecer que reconhece o direito aos sábados para alunos das religiões judaica e adventista do sétimo dia. Com isso, as aulas que serão repostas por conta da pandemia devem respeitar o dia considerado sagrado para essas religiões e oferecer a alternativa de reposição aos domingos, por exemplo.
Dá a oportunidade para que aqueles que guardam o sábado poderem transigir na hora de repor aulas ou trabalho. Isso vem então de cima, como um reconhecimento do governo federal para que esse direito, esse respeito à religião possa ser assegurado.
O ministro Milton Ribeiro também esclareceu as dúvidas sobre a Política Nacional de Educação Especial, que busca ampliar o atendimento a estudantes com deficiência, que tenham transtornos globais do desenvolvimento ou os que tenham altas habilidades. Ele disse que os pais têm liberdade de escolher qual a alternativa mais adequada para matricular os filhos, escola comum ou escola especial.
A visão do governo federal é somar uma possibilidade de que as crianças possam ter também uma classe especial, não apenas ser incluídas, mas também ter classes especiais. Nós estamos somando, não estamos tirando nada.
O apresentador de televisão e defensor da causa autista, Marcos Mion, que tem um filho com autismo, comenta sobre a importância para os pais de terem a liberdade de escolher qual tipo de instituição é mais adequada para seus filhos.
É os pais terem a paz e a tranquilidade que eles vão poder escolher o que é melhor para seus filhos.
A nova Política Nacional de Educação Especial foi lançada no mês de setembro e deve beneficiar 1 milhão e 300 mil estudantes no país. Reportagem Sara Kines.
Ontem, a população de Santana, no Amapá, recebe atendimento médico de 31 militares da área de saúde da Marinha.
Os atendimentos são realizados no Hospital Estadual da cidade, nas áreas de clínica geral, cirurgia geral, pneumologia, odontologia, farmácia e enfermagem e nutrição.
É o que explica o capitão dos portos do Amapá, Kaisel Costa Ribeiro.
O atendimento ele está sendo dividido em dois turnos, de 8 às 13 e de 13 às 18. E ocorrerá até o dia 21 de novembro. O local onde estão sendo realizados os atendimentos fica na estrutura montada no Centro de Triagem para a Covid-19, anexo ao Hospital de Emergência de Santana. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira estão disponibilizando um quantitativo de cerca de 47 militares, distribuídos nas diversas especialidades, tais como clínica geral, cirurgia geral, pneumologia, cirurgião dentista, farmacêutico, enfermeiro e nutricionista. Até o presente momento, foram realizados cerca de 274 atendimentos médicos da área de saúde.
A Marinha vem prestando apoio ao Amapá desde a semana passada, quando o estado sofreu um apagão.
Foram deslocados 3 navios levando militares para ações de apoio, água potável, combustível, gêneros alimentícios e medicamentos.
Com as ações do governo federal, 80% da energia do estado já foi restabelecida.
A Polícia Federal bateu recorde de apreensões de bens que estavam em poder de organizações criminosas de tráfico de drogas.
Este ano já foram mais de 660 milhões de reais em bens apreendidos.
Entre eles, imóveis, automóveis de luxo, lanchas, aviões, helicópteros e joias, além de dinheiro em espécie.
O recorde é resultado das operações policiais que vêm agindo com três focos: a diminuição do patrimônio das organizações, a prisão de lideranças e o trabalho conjunto com a Polícia Internacional.
Tropas da Força Nacional de Segurança Pública vão atuar no combate ao desmatamento na área da Amazônia Legal, articulados com as Forças Armadas e órgãos de segurança pública.
Eles vão participar de ações de fiscalização, de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais, e de combate aos incêndios florestais e queimadas.
A autorização, publicada hoje no Diário Oficial, vale até abril de 2021, podendo ser prorrogada.
E E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal mantém determinação de fornecimento de dados sobre Covid-19 por prefeitura vereadora.
STJ decide que imposto de renda não pode ser cobrado sobre ajuda compensatória para empregado com contrato suspenso.
Justiça condena Estado do Rio Grande do Norte a indenizar herdeiros de paciente que morreu por falta de atendimento.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal mantém determinação de fornecimento de dados sobre Covid-19 por prefeitura à vereadora.
Para o ministro Luiz Fux, não se sustenta o argumento da Prefeitura de São José dos Campos de que a divulgação das informações causaria grave lesão ao interesse público. Fábio Ruas.
Segundo Luiz Fux, não procede o argumento de que a vereadora não teria competência para requerer as informações pretendidas. Ele lembrou jurisprudência da corte de que o parlamentar, na condição de cidadão, tem direito a informações de interesse pessoal ou coletivo. Com a decisão, fica mantido o acesso da parlamentar a dados referentes a servidores públicos, testagem, atendimento, equipamentos de proteção individual e outras informações sobre a pandemia.
O imposto de renda não pode ser cobrado sobre o valor da ajuda compensatória mensal paga pelo empregador ao empregado, em caso de suspensão do contrato de trabalho.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A Fazenda Nacional questionou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual entendeu que a ajuda compensatória não tem natureza salarial e, por isso, não incidiria o imposto de renda. A segunda turma do STJ manteve a decisão da Justiça Estadual. Para o relator ministro Herman Benjamin, o montante pago de ajuda compensatória tem natureza jurídica de indenização, com o objetivo de reconstituir a perda patrimonial do trabalhador e os próprios prejuízos decorrentes da suspensão do contrato de trabalho. Portanto, não incide o imposto de renda sobre esse valor.
O estado do Rio Grande do Norte foi condenado a pagar indenização por dano moral aos herdeiros de um paciente do sistema público de saúde que morreu por falta de atendimento adequado.
O homem sofria de cardiopatia grave e precisava de internação em uma UTI, unidade de tratamento intensivo, mas não conseguiu vaga.
Os parentes conseguiram na justiça uma liminar para obrigar o estado a fornecer a imediata internação. Mas quando houve a comunicação, já era tarde demais.
Os herdeiros vão receber R$50 mil de indenização por dano moral.
Supremo Tribunal Federal suspende liminar de reintegração de posse em área reclamada por indígenas.
A decisão, que atende a pedido da Procuradoria-Geral da República, vale até transitar em julgado a ação principal sobre posse de área no Maranhão. Marissa Omena.
No pedido, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, alertou para o risco de acirramento dos conflitos na região da Gleba Engenho, caso a liminar de reintegração de posse fosse cumprida. A área, no estado do Maranhão, é reivindicada pela comunidade indígena da etnia Tremembé. O presidente do STF, Luiz Fux, salientou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a liminar fosse cumprida.
Justiça de São Paulo tem condenação de diretor de entidade paraestatal acusado de desvio de verbas.
O diretor de uma fundação em Fernandópolis se aproveitou do cargo para desviar recursos em proveito próprio. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a fundação presta serviços de educação de nível superior e tecnológico. O diretor, que era presidente do Conselho de Curadores, fez empréstimos mediante juros abusivos sob o pretexto de ajudar a fundação a pagar dívidas. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime inicial semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Em audiência com os senadores, diretor do Instituto Butantan afirma que suspensão da Coronavac não chegou a prejudicar testes da vacina. Proposta que muda lei de falências pode ter relatório apresentado na semana que vem. Senadores concordam com prorrogação do auxílio emergencial em caso de segunda onda do coronavírus. Boa noite. Os diretores da Anvisa e do Instituto Butantan divergiram sobre a suspensão do teste da Coronavac em audiência na comissão da Covid-19. O Instituto criticou a Anvisa pelo anúncio feito via imprensa, mas declarou que a interrupção não chegou a prejudicar os testes, que foram retomados e prosseguem normalmente. Senadores, no entanto, temem que a suspensão temporária no estudo gere descrédito sobre a vacina. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Coronavac, uma das quatro vacinas em testes no Brasil, teve a produção suspensa no início da semana por decisão da Anvisa, após a morte de um dos voluntários. O laudo do IML aponta suicídio. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que foi surpreendido pela notícia na imprensa e lamentou o ruído na comunicação. Para o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a Anvisa agiu sem pedir esclarecimentos ao Butantan.
Não seria mais justo, mais ético, ligar ou marcar uma reunião para tratar disso? Por que gerar esse clima de desconfiança na população?
Já o diretor da Anvisa, Antônio Barra, esclareceu que a nota no portal da agência comunicando a suspensão do estudo só foi divulgada 40 minutos após o envio do ofício ao Butantan e reforçou que o procedimento deve ser visto como rotina.
O que eu entendo pode gerar resistência na população é não tratar a rotina como rotina. Interrupção em protocolo vacinal é rotina, não é caso especial.
Segundo o Butantan, a Coronavac tem demonstrado alto perfil de segurança e já foi utilizada em mais de 70 mil chineses e 18 mil brasileiros.
Rádio Senado, eleições 2020.
A Rádio Senado preparou uma cobertura especial para as eleições municipais. Além das emissoras em FM da Rádio Senado, a programação também será retransmitida por rádios parceiras em todo o país e pelas redes sociais. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
A equipe de jornalismo da Rádio Senado levará até os cidadãos todas as informações sobre as eleições municipais no país. A partir de 8 da manhã, horário de Brasília, serão transmitidos boletins a cada hora com atualizações sobre fatos relacionados à eleição no Brasil. Os ouvintes poderão acompanhar a programação por uma das 14 emissoras da rádio em FM ou pelas redes sociais, como ressalta o jornalista Adriano Faria, que irá comandar a programação a partir das 5 da tarde com a apuração dos resultados.
Então você vai poder ouvir a programação da Rádio Senado, a cobertura especial, e também ver a programação com imagens do nosso estúdio aqui em Brasília.
A programação e os produtos feitos na Rádio Senado durante o domingo ainda serão transmitidos em diversas emissoras parceiras da Rádio Agência Senado em todo o Brasil. Ouvintes e internautas podem, durante todo o dia, mandar informações sobre a votação em sua cidade pelo WhatsApp da Rádio Senado. Registre o número em seu celular: 61 98611 9591.
Uma proposta que muda a lei de falências em análise no Senado pode ter o relatório pronto já na semana que vem. O projeto cria novas possibilidades de pagamento de dívidas com prazos e descontos maiores para os empresários. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Mais de 700 mil empresas fecharam as portas no Brasil apenas no primeiro semestre.
Para evitar que esse quadro se agrave, o Senado vai analisar mudanças na lei de falências, permitindo, por exemplo, o financiamento na fase de recuperação judicial e a apresentação do plano de recuperação pelos credores. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, deve apresentar o relatório nos próximos dias. Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, considera necessárias as mudanças na lei de falências em razão da crise econômica.
O Brasil está vivendo duas tragédias, uma por milhares de perdas humanas e hospitais lotados, e outra de ordem material, que se agrava dia a dia, com milhares de perdas de empregos, falências de empresas.
Para o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, a proposta deve ser defendida por todos os partidos.
As empresas estão tudo arrebentadas e precisando, nesse momento, desse impulso do Congresso Nacional. Não é pauta para o governo, não é pauta para o Brasil. E em várias circunstâncias, nós temos acordado aqui o que parecia impossível.
Se aprovado o projeto, as mudanças valerão para os processos em andamento.
O governo federal anunciou a possibilidade de retomar o auxílio emergencial se uma nova onda de contágio da Covid-19 chegar ao Brasil. E senadores concordam com a medida, esperam ligeira recuperação da economia com a manutenção desses repasses. Repórter Raquel Teixeira.
A expectativa do ministro da Economia, Paulo Guedes, é de que seja decretado estado de calamidade pública novamente em 2021, se a doença voltar a avançar no Brasil. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, parabenizou o governo pela iniciativa.
Eu quero deixar consignado o meu voto de louvor ao ministro Paulo Guedes, porque a sua declaração traz segurança política e social para o país.
E o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu que o benefício deve continuar sendo repassado, mesmo que não haja uma nova onda de contágios pela doença.
Nós estamos agora enfrentando a inflação, especialmente no preço dos alimentos, o desemprego e a fome. Portanto, eu defendo que, independentemente de termos ou não uma segunda onda, que o governo garanta a continuidade do pagamento.
O benefício começou a ser pago no mês de maio para socorrer os trabalhadores desempregados e ajudar a diminuir os prejuízos econômicos provocados pela pandemia.
Neste sábado, 14 de novembro, é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização. Atualmente, 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Mais da metade deles são idosos e a maioria vive no Nordeste. E a pandemia colocou ainda mais um empecilho no desafio educacional: o risco do não cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação para erradicar o analfabetismo até 2024. Mais informações na reportagem de Yara Farias Borges.
Comemorado desde 1966, no dia 14 de novembro, o Dia Nacional da Alfabetização celebra a criação do Ministério da Educação e Cultura nesse dia, em 1930. Atualmente, 11 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Mais da metade deles são idosos e a maioria vive no Nordeste. Segundo o vice-presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, essa desigualdade vai se acentuar com a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia.
A alfabetização depende muito do contato pessoal, da aprendizagem, da interação com o professor, né, da discussão do professor com a criança para ver exatamente as facilidades e as necessidades. Então, isto todos os alfabetizadores vão ter que pensar muito em como fazer esse processo após a pandemia.
A desigualdade no acesso a tecnologias também afeta a educação. Flávio Arnes disse que apenas um terço das escolas tem internet e a maioria dos alunos não possui computador com conexão de qualidade.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Com as medidas de contenção adotadas nos últimos meses, em razão da pandemia, o TCU economizou 30 milhões de reais, valor que corresponde a 12,56% das despesas discricionárias previstas para 2020. Vale reforçar que essa economia não comprometeu o trabalho do tribunal. O valor foi devolvido ao Poder Executivo e será utilizado no enfrentamento da epidemia de Covid-19. Os recursos poderão, na forma de crédito extraordinário, ser destinado à aquisição de vacinas para o combate ao vírus. Com essa iniciativa, o TCU reafirma sua preocupação e compromisso com a sociedade brasileira, especialmente neste grave momento de escassez e crise fiscal por que passa o país.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Anvisa e Butantan divergem sobre suspensão dos testes com a Coronavac.
Eleições municipais em meio à pandemia do coronavírus exigem cuidados.
Frente rebate comparações de servidor público com marajás e parasitas.
Boa noite. Em mais um debate sobre a reforma administrativa, a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público rebateu os argumentos que equiparam servidor público a marajá ou parasita.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro dos deputados com pesquisadores e traz mais detalhes.
A Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público reuniu um economista e uma socióloga para debater pontos da proposta de reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro em setembro. A intenção da frente é desmistificar a carreira pública. De imediato, a socióloga e mestre em ciência política e em políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense, Carolina Gagliano, rebateu argumentos que, segundo ela, constam do imaginário dos defensores da proposta do governo.
Geralmente, quando se fala na ideia do marajá ou na ideia do parasita, a gente sempre pega o juiz ou o desembargador como exemplo. E nem os juízes e nem os desembargadores são a maioria do judiciário. Na verdade, ali dentro do judiciário, a maior parte dos servidores são serventuários, né, que não recebem tal do auxílio moradia ou auxílio paletó, nem recebem aqueles salários no topo, né, do funcionalismo de carreira. E dentro do próprio poder também existem diferenças importantes a serem consideradas.
Carolina Gagliano também é assessora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Ela reclama de sigilo e falta de transparência do governo federal quanto aos dados que embasaram a proposta da reforma administrativa. Gagliano citou dados do Banco Mundial e da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que contestam argumentos sobre o tamanho elevado do governo e o suposto número excessivo de servidores públicos no Brasil. A socióloga ainda alerta para o que chama de estratégia de pulverização do governo para tentar aprovar suas propostas no Congresso Nacional.
Por exemplo, a redução de jornada com redução de salário. Isso aparece na PEC 32, que é a proposta da reforma administrativa, mas isso aparece também naquele plano Mais Brasil. Por exemplo, a contratação de servidores temporários é algo que também aparece na PEC 32, mas já apareceu esse ano numa medida provisória de número 922. Então, na verdade, o que a gente percebe? É uma estratégia de pulverização de diversas medidas administrativas em diversas peças para que se colar, colou, que passar, passou.
O pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Félix Lopes Júnior, afirmou que o número de 11 milhões e meio de servidores públicos brasileiros é modesto em comparação com outros países em desenvolvimento. De cada 10 servidores públicos, 6 são municipais, 3 são estaduais e apenas 1 é federal. A expansão nos municípios, segundo o IPEA, está associada a demandas de políticas públicas criadas pela Constituição em busca de universalização de serviços básicos como saúde e educação. Alguns servidores estaduais, como os do Rio de Janeiro, estão sem reajuste salarial desde 2014. A maioria das categorias federais também encara uma espécie de congelamento salarial nos últimos anos. Félix Júnior afirmou que comparações do serviço público com o privado não têm levado em conta as demandas constitucionais dos órgãos públicos nem as diferentes atribuições de alguns cargos.
Ao olhar com mais cuidado essa composição do funcionalismo entre níveis federativos, sobretudo, e a distribuição das remunerações, os dados não autorizam a gente pensar que o funcionalismo tem assim, um perfil remuneratório inapropriado, né? Muito pelo contrário, na verdade, seria muito importante pensar em modos de reduzir médias salariais e precarização do mercado de trabalho no setor privado, adotando-se as métricas de remuneração no setor privado, sem considerar o brutal processo de precarização e contenção salarial no setor privado, a gente nivela por baixo.
O pesquisador do IPEA também avalia que a flexibilização da estabilidade no serviço público traz risco de captura do serviço público por setores políticos. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirmou que tais debates são fundamentais para a produção de dados confiáveis e a articulação política em torno do tema tão polêmico.
Nós produzimos já 14 estudos sobre o serviço público brasileiro. Falam sobre a necessidade da liberdade de expressão para o servidor, sobre a estabilidade do servidor, sobre métodos para ingresso no serviço público, sobre mecanismos de avaliação, qualidade e desempenho no serviço público. Nós também temos uma atuação muito forte na articulação política para que a gente possa produzir decisões equilibradas que realmente traga uma melhoria para o serviço público brasileiro.
Os debatedores alertaram que, se aprovada conforme o texto original do governo, a reforma administrativa tende a precarizar os serviços para uma população que ainda não tem as demandas devidamente atendidas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleições.
Às vésperas das eleições em mais de 5.500 municípios de todo o país, o repórter Cláudio Ferreira traz os números referentes ao pleito deste domingo. Acompanhe.
Os números de qualquer eleição no país são gigantes e a disputa municipal de 2020 não é diferente. São, por exemplo, mais de 147 milhões de eleitores que podem ir às urnas em 5.568 municípios. As mulheres são maioria, 52,5% do total, e os homens são 47,5%. Em relação aos candidatos, a situação se inverte. São 66,4% de homens e 33,6% de mulheres, num total de mais de 538 mil pessoas aptas a concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. A concorrência média, no caso dos prefeitos, é de 3,4 candidatos por vaga. A disputa pelas câmaras municipais é mais acirrada, em média, 8,9 candidatos para cada vaga. Mais de 1 milhão e 500 mil mesários foram convocados para trabalhar durante a votação, que vai ter horário ampliado e regras rígidas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral, comemora a realização da eleição apesar da pandemia. Ele lembra as recomendações do TSE: evitar ir à sessão eleitoral com acompanhante, deixar o horário das 7 às 10 da manhã para os grupos de risco, não esquecer da máscara, respeitar o distanciamento, levar caneta e usar álcool em gel antes e depois de registrar o voto na urna. As urnas eletrônicas, aliás, são vistas pelo especialista como uma conquista das eleições brasileiras. Além de citar a eficiência delas contra fraudes, Alexandre Rolo lembra que o sistema beneficia a apuração dos votos.
A própria urna, no final da votação, ela espelha uma papeleta, que é o tal do boletim de urna, com toda a votação dada naquela urna. De maneira que um partido bem organizado no município, ele pode ter acesso a todos os boletins de urna e, portanto, ele pode fazer uma contabilização paralela, uma apuração paralela, até para que, se quiser, se certificar se aquele resultado anunciado pela Justiça Eleitoral está correto ou não.
O advogado acrescenta que no dia da votação só é permitido ao eleitor manifestações individuais e silenciosas sobre seus candidatos, que podem estar, por exemplo, em um adesivo ou um botão. Tanto para o cidadão comum quanto para os candidatos, postar conteúdo na internet neste domingo pode configurar crime eleitoral. Também é proibida a chamada boca de urna, a abordagem para convencer o eleitor a escolher um candidato. Trios elétricos e carros de som não podem circular. Para quem não puder comparecer às urnas, a justificativa foi facilitada em 2020. Pode ser feita por meio de um aplicativo de celular que funciona com geolocalização, comprovando que a pessoa está fora do domicílio eleitoral. Quem não votou nem justificou nas últimas três eleições pode ter tido o título cancelado. E para essa conta, cada turno vale como uma eleição separada. Por isso, o especialista recomenda que quem estiver nessa situação consulte o site da Justiça Eleitoral antes de ir votar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Da Vitória do Cidadania do Espírito Santo é autor de projeto que confere caráter permanente aos laudos que atestam o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O parlamentar ressalta que, como o autismo não é uma doença passageira, não há necessidade de a família renovar o documento que atesta o diagnóstico.
Muitas famílias, né, que têm filhos, que têm parentes com autismo, têm uma dificuldade muito grande do reconhecimento dos órgãos e das instituições, precisando que esses laudos sejam sempre renovados. E nós inserimos no artigo 1º uma condição de ter esse diagnóstico indeterminado pelo laudo técnico. São benefícios sociais que vão dar esses familiares. Então, essa lei já existia e nós agora estamos inserindo esse artigo nesta lei que vai dar um caráter indeterminado para esse diagnóstico.
Da Vitória explica que o documento também é importante para que as famílias tenham direito aos benefícios concedidos às pessoas do espectro autista. O parlamentar lembra que, atualmente, a população chega a esperar de 2 a 3 anos para conseguir marcar uma consulta, o que, na visão dele, torna a aprovação do projeto ainda mais urgente.
Doença crônica e silenciosa, o diabetes atinge mais de 16 milhões de pessoas no Brasil. E durante o período da pandemia, a telemedicina é uma aliada importante no combate à doença, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
No mês do Dia Mundial de Combate ao Diabetes, 14 de novembro, especialistas alertam para a necessidade de prevenção, mesmo em tempos de pandemia. O oftalmologista Rafael Andrade faz parte da Comissão de Prevenção à Cegueira do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e lida diariamente com o maior risco trazido com o diabetes.
E a principal causa de cegueira, principalmente na idade economicamente ativa, de cegueira irreversível, por conta da retinopatia diabética. Ele atinge a retina e causa uma doença chamada retinopatia diabética, uma doença que muitas vezes é silenciosa no início, mas de grande poder destrutivo e uma das principais complicações do diabetes. Mas ele também pode causar outros danos oculares, por exemplo, a catarata, doença que a gente sabe que vem com a idade, mas quem tem diabetes tem 2 vezes mais chance de ter catarata acima dos 40 anos e 20 vezes mais chance de ter catarata precoce abaixo dos 40 anos. Então é um outro problema de saúde pública.
Rafael Andrade é presidente da ONG Unidos pelo Diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa. No Brasil, mais de 16,5 milhões de pessoas têm a doença. E a metade não tem ideia disso. Por isso, segundo o vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Cristiano Cacheta, em um país continental como o nosso, é necessária a ajuda da tecnologia, como a telemedicina, para facilitar o atendimento de pacientes.
Em relação ao diabetes, ela tem um fator muito importante, porque a gente consegue avaliar biomarcadores, que são as avaliações da retinografia, do fundo de olho daquele paciente, em pacientes que estão em um vazio assistencial, em pacientes que estão distantes de um médico, através da captura da imagem por um médico e enviada para outro médico. Assim se constitui a telemedicina, a avaliação entre os médicos.
Para ampliar as alternativas de orientação médica neste período de pandemia, a Câmara e o Senado aprovaram a regulamentação da telemedicina, transformada em lei após sanção presidencial. O relator do texto na Câmara, deputado Dr. Frederico do Patriota, de Minas Gerais, afirma que cabe ao Parlamento criar leis que facilitem os programas de prevenção a doenças.
Nós precisamos entender que a mudança que ocorreu no Brasil com o coronavírus chamou atenção para a nossa sociedade da importância da saúde. E por isso, tenho confiança que a partir de 2021, os programas relacionados à prevenção de todas as doenças vão continuar ganhando muita força.
Neste mês de novembro, de conscientização sobre o diabetes, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vai atender pacientes em mutirões virtuais em 17 estados, no dia 21 de novembro, um sábado, quando será oferecida a pacientes de todo o Brasil a chance para participar de uma sessão de teleorientação com médicos voluntários para saber mais sobre o diabetes, recebendo informações sobre como tratar e prevenir essa doença e suas complicações. Dados divulgados pela Federação Internacional de Diabetes apontam um aumento de mais de 50% nos casos da doença até 2045, o que equivale a 49 milhões de novos casos. O Brasil é o país com o maior número de pessoas com diabetes na América Latina. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Anvisa e Butantan divergiram sobre a necessidade de suspensão dos testes com a Coronavac.
Dirigentes das duas instituições participaram de reunião virtual da Comissão do Congresso, que analisa as ações de combate à pandemia. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião e traz mais detalhes.
Em audiência da Comissão do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que a agência não teria decidido pela suspensão dos testes com a vacina chinesa, Coronavac, se o Instituto Butantan tivesse acionado logo o Comitê Independente Internacional. Já Dimas Tadeu Covas, diretor do Butantan, disse que isso, a princípio, foi considerado desnecessário, porque se tratava de um evento adverso grave. Covas diz que isso é diferente de reação adversa grave. Na linguagem padrão do setor, a palavra evento indicaria que o fato não tinha nada a ver com a vacina. A Anvisa suspendeu os testes com a vacina no dia 9 de novembro, após ser informada pelo Butantan da morte de um voluntário, mas autorizou a retomada no dia 11, após parecer do Comitê Independente Internacional. Segundo Torres, da Anvisa, o Butantan é parte interessada no registro da vacina e as informações sobre o óbito de um voluntário dos testes não poderiam partir dele.
E que não adiantava um telefonema, conforme se quer, colocar para o Instituto Desenvolvedor, porque o Instituto Desenvolvedor não é o comitê independente, ele é parte interessada. E dizer parte interessada não é nenhuma crítica maldosa, não é nada disso, é apenas um termo em atividade regulatória.
Dimas Tadeu Covas rebateu, dizendo que o centro de pesquisa que relatou a morte, um dos 16 que participam dos testes para o Butantan, não é parte interessada, mas um centro que respeita diretrizes científicas. Ele afirmou ainda que, se mesmo assim havia dúvidas da agência, elas deveriam ter sido comunicadas. Inclusive, diz que a agência primeiro pediu mais informações ao Butantan, dando prazo de 24 horas para a resposta, mas em seguida pediu que enviasse logo as informações se já tivesse. E isso teria sido feito. Covas disse que foi surpreendido pela suspensão após um dia de comunicações entre as duas instituições, que teria terminado com a marcação de uma reunião para o dia seguinte.
O que eu simplesmente mencionei aqui foi o fato de que a interrupção foi anunciada ao Butantan pela imprensa. E isso, obviamente, que não é a melhor forma de fazer. Ou até que se fizesse, mas que se anunciasse isso antes ao Butantan, para que não fôssemos pegos desprevenidos. Acabou se criando uma situação até desnecessária, um conflito desnecessário.
Torres, da Anvisa, disse que a nota para a imprensa foi publicada 40 minutos depois que o comunicado foi enviado durante a noite de segunda ao Butantan. Torres ainda disse que a decisão de suspensão foi tomada por um comitê interno de 18 especialistas, sendo que 80% teriam mais de 15 anos de casa. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, presidente da comissão, solicitou que toda a comunicação entre Anvisa e Butantan seja enviada ao colegiado. Vários parlamentares condenaram a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo eles, politizou a questão ao dizer em rede social que a vacina desenvolvida pelo Butantan poderia causar morte, anomalia e invalidez. E afirmaram que a vacina é, sim, uma questão urgente e não pode ser colocada em dúvida dessa maneira, pois já existiria uma campanha mundial de descrédito contra programas de vacinação em geral. Um internauta que acompanhou a audiência perguntou se os participantes teriam coragem de tomar a vacina. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, fez questão de responder.
Eu tenho plena convicção e confiança de tomar uma vacina que o Butantan e que a Anvisa chancelaram.
Covas lembrou que o Butantan é o maior fornecedor de vacinas e soros do país e tem o Ministério da Saúde como seu único cliente. Ele explicou que o acordo com a Sinovac, o laboratório chinês que produz a Coronavac, é anterior à pandemia. Os chineses, segundo ele, foram rápidos na vacina porque já tinham uma vacina contra outro coronavírus e só tiveram que adaptar. Ele disse ainda que a Coronavac é a que tem o perfil mais seguro de todas que estão em análise. O diretor do Butantan informou que ainda aguarda a decisão do Ministério da Saúde sobre a compra da Coronavac, mas reafirmou que ofereceu 100 milhões de doses ao Ministério até maio de 2021, após o início da produção nacional. A vacina terá que ser administrada em dose dupla. Por conta disso, e considerando uma eficácia de 50% para a vacina chinesa, Covas diz que serão necessárias 360 milhões de doses para vacinar 80% da população. Daí a importância de ter mais de um tipo de vacina aprovada. Torres informou na reunião que os técnicos da Anvisa já viajaram para a China e para o Reino Unido para certificar os laboratórios Sinovac e AstraZeneca para a produção das vacinas que forem aprovadas. E lembrou que a agência também analisa vacinas dos laboratórios Janssen e Pfizer. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, adiantou que deve votar contra a indicação do tenente-coronel da Reserva Jorge Luiz Corman para a diretoria da Anvisa, feita pelo presidente Bolsonaro. Rodrigues disse que nas redes sociais o indicado tem se manifestado contra a própria vacina Coronavac, sem base em fatos científicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.